A História do Evangelho. Uma série com 8 episódios que contará desde a sua origem, propagação e a influência desta mensagem no mundo e na sociedade brasileira.
Olá! Nesta série que a Rádio Libertação FM apresenta o tema A História do Evangelho, falaremos neste terceiro programa sobre como foi a propagação do Evangelho e quais foram os desafios que os seguidores de Jesus Cristo enfrentaram para que esta mensagem transformasse todo mundo. Para conhecer mais como o Evangelho avança por meio dos primeiros discípulos, vamos ouvir o mestre e especialista em hermenêutica e em teologia do Novo Testamento, Lucas de Souza Perrucci.
No início, logo após a ascensão de Cristo, quando Cristo sobe de volta e ressurreto, ele dá as suas últimas coordenadas, os discípulos começam a pregar esse evangelho, a propagar esse evangelho de casa em casa, e no início ficou mais na questão voltado para Jerusalém. A propagação para outros cantos foi bem depois. No início, os discípulos ficaram muito mais ali em Jerusalém pregando. Tanto que a gente tem um texto de Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47, que vai nos expressar isso muito bem. Os discípulos estavam ali, partindo pão, as pessoas que iam se convertendo ficavam nos ensinos dos apóstolos, então isso já nos aponta que havia já uns ensinos dos apóstolos naquele momento. Então os discípulos, eles permaneciam ali, unificados. Então o evangelho era propagado pelos discípulos de casa em casa. Ainda quando eles se juntavam no início da era cristã, nesse princípio da era cristã, ainda não tinha havido o rompimento com o judaísmo por completo. A sinagoga ainda se fazia parte do contexto da igreja no início. Foi a partir ali do concílio, do primeiro concílio que é da igreja, em Atos capítulo 15, que vai começar a ver o rompimento gradativo com relação a essa questão do relacionamento do judaísmo e do cristianismo. Logo depois da ascensão de Cristo, as últimas orientações, a descida do Espírito Santo, dois personagens principais que nós temos abordados, muito claro, é Pedro e Paulo. Pedro ali até o capítulo 13, mais ou menos, e a partir dali aparecendo Paulo, indo até o final do livro de Atos, nós temos esses dois personagens muito fortes aparecendo. É claro que diante desses dois personagens, nós temos outros personagens aparecendo muito fortes. Por exemplo, o próprio João Marcos, o discípulo a qual Paulo briga com Barnabé, separam, e aí Barnabé investe na vida de João Marcos, é esse que, ao ouvir várias pregações do próprio apóstolo Pedro, escreve um evangelho dedicado a uma igreja que foi possivelmente iniciada por nenhum apóstolo, que foi a igreja de Roma, e preocupado pelas notícias que houve de lá sobre uma igreja totalmente equívoca sobre a pessoa de Jesus, João Marcos escreve o seu evangelho dedicado para ela. Para eles, é um evangelho muito prático, um evangelho que exalta Cristo, que enala Cristo, que rompe para nós quem é Jesus Cristo. Então, a maneira como as próximas gerações foram divulgando esse evangelho estava muito ainda alencado à questão dos primeiros discípulos. Num segundo cenário, nós temos Paulo aparecendo, onde ele tem um discípulo chamado Lucas, que escreve o relato do evangelho de Lucas, tanto o relato de Atos. Então a gente percebe que a geração do primeiro século, ela dá continuidade, uma continuidade muito mais até profunda do que a questão dos primeiros apóstolos. Então, os primeiros, você começa a ver como eles propagaram. Continuaram a mensagem em cima dos ensinamentos, por exemplo, João Marcos, em cima das pregações de Pedro, ouvindo isso, direcionando para a igreja. E Lucas, ouvindo de vários outros testemunhos, como ele relata no seu evangelho sobre essa questão de Jesus Cristo.
A mensagem do evangelho enfrentou resistências religiosas e políticas que contribuíram para a sua expansão. O professor e teólogo Lucas de Souza Perrucci comenta sobre a sua propagação diante de tais dificuldades.
O evangelho começa a ser difundido quando nós começamos a ter uma grande perseguição em Jerusalém, tanto promovida pelo Império Romano, tanto pelos judaizantes daquela época, onde possivelmente antes da queda de 70 depois de Cristo, do templo de toda Jerusalém, você já tem Nero perseguindo de forma agressiva e violenta os cristãos, o tanto que Nero participa da morte de Pedro e de Paulo. Você começa a ver algumas coisas inerentes sobre isso. O cristianismo só é difundido quando houve perseguição sobre a igreja. Então, o cristianismo só vai para além das fronteiras do Império Romano quando a igreja sofre isso. Tanto que quando você pega um dado histórico, você vai perceber que o evangelho só chegou para nós aqui no Brasil, por exemplo, por causa do romper, do bradar da reforma protestante. Porque o cristianismo ele chega ali, ele é essa questão híbrida dentro do Império Romano, a partir de Constantino, ele galga séculos e séculos de um conforto onde ele se coloca como a lei, a religião, a glória, e esquece o real sentido da pregação do Evangelho, a real proclamação do Evangelho. E a partir dali a igreja ela se acomoda, onde ela cria um clero, onde ela domina, onde ela deturpa os ensinamentos do Evangelho, onde ela coloca como um homem sendo o centro, o dogma da igreja sendo o centro, não é mais a palavra. E aí, quando nós temos um amortecimento, um morrer do Evangelho, Cristo levanta homens que nós bem conhecemos para gritar, para bradar realmente seu Evangelho e aonde chega esse Evangelho até nós. Tanto que quando você vê os relatos e vê alguns vídeos de pesquisa, você vê quando na reforma protestante o Evangelho avança para até os confins da terra. Então, mediante esses fatores, é que o Evangelho avança, senão a igreja ainda estaria acomodada nos seus devidos lugares.
O mestre professor Lucas de Souza Pierucci explica uma das mais importantes orientações da fé cristã, registrada no Evangelho de Mateus, sobre a ordem de Jesus Cristo para a propagação da sua mensagem.
A gente tem, a partir do verso 18 de Mateus, capítulo 28, a ordem de Cristo. Foi dado toda a autoridade para ele no céu e na terra, e ele transfere essa autoridade no nome dele para que façamos o quê? É interessante porque algumas traduções bíblicas vão trabalhar, por exemplo, vão. A NVI vai trabalhar como vão. Outras traduções vai ser id. É interessante porque nós temos ali uma questão, função verbal, que parece surreal para nós, até no entendimento da nossa língua portuguesa, que um verbo ele seja o centro de todas as coisas. O id, no versículo 19, é o centro, é o sujeito ali em relação a isso. A grande comissão ela é só completada se nós realizarmos três tarefas inerentes a esse id. Há muitas pessoas que entendem que ela só precisa ir. E aí a gente tem a crescente ideia de ir fazer alguma obra social. Eu entendo que a obra social ela faz parte de uma vivência de um cristianismo diário, não de uma missão de pregar o evangelho. A gente vai muitas vezes para fazer obra social e esquece de fazer o cumprimento da grande comissão que ele diz. A partir daí, ele coloca para nós três verbos de uma forma descrita em gerúndio. Ele liga esses gerúndios com esse id. Por exemplo, no próprio versículo 19 ele diz: ide e fazei, ou fazendo discípulos, ou fazei discípulos. Ali nós temos um imperativo. A obrigação, o primeiro local do nosso id é fazer discípulos. Se nós não fazemos discípulos, nós deixamos de cumprir a nossa real função. Cristo deixa muito claro em Atos, capítulo 1, verso 8, que ele diz que nós devemos ser suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se nós não estamos fazendo discípulos, nós não estamos sendo a igreja de Cristo. Logo, nós precisamos revisar se de fato somos a igreja de Cristo. Logo depois que ele dá essa ordem ligada a esse id, ele coloca para nós dois gerúndios muito interessantes: batizando e ensinando. O batizando ainda está inerente no verso 19 e o ensinando está no verso 20. Veja, ele diz que além de eu fazer discípulos, que é uma ordem, eu preciso batizar. Veja então que nessa inerência do id, de fazer discípulos, que acontece em Mateus 28, eu posso ir e se eu não fizer nenhum desses três, eu não estou fazendo a grande comissão.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
A música Jesus Cristo, lançada em 1971 pelo cantor Roberto Carlos, é uma das canções da música popular brasileira que foi inspirada pela mensagem do Evangelho. Vamos ouvir agora um trecho desta canção.
Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
No próximo episódio, falaremos sobre o Evangelho que não está na Bíblia.
E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.